Saudações, meus amigos papirões. Resumo em áudio, teste de recuperabilidade e depreciação. Quando você compra um ativo e registra esse ativo por 100 mil, por exemplo, esse ativo será registrado pelo valor da aquisição. Mas registrar e manter o ativo são coisas distintas, né? Mantido, o ativo será pelo seu valor contábil líquido. E o valor contábil líquido, ele é afetado quando você pega a aquisição e retira a depreciação acumulada, amortização acumulada e exaustão acumulada e também perdas estimadas, que podem envolver aí a perda por desvalorização, chamada de perda por redução ao valor recuperável. Olha só, depreciação, amortização e exaustão ocorrerão, elas acontecem a partir de uma base sistemática. Você vai usar um método de depreciação, sendo ele o possível método linear, método da soma dos dígitos, método das horas trabalhadas, método da unidade produzida, método do quilômetro rodado, dependendo da questão de prova. E esses métodos, na verdade, diferem entre eles pela vida útil do ativo. Uma coisa é um ativo com vida útil em 5 anos, outro ativo com vida útil, por exemplo, de uma máquina que a vida útil dela é em 100 mil horas, ou uma máquina que produz algumas peças e a vida útil é de 1 milhão de peças. A vida útil pode não ser o tempo, como o carro. O carro tem vida útil do tempo, 5 anos, pela tabela do imposto de renda. Mas na hora da prova, a banca vai te dizer, e faz isso com a maioria das vezes, qual é a vida útil do ativo que será testado, né, para fins de cálculo de depreciação e também para recuperabilidade. Mas um detalhe é que a depreciação ela vai ocorrer por ação do tempo, por uso ou por obsolescência. Então, a ação do tempo não significa, no caso da depreciação, a amortização e exaustão, já que são em bases sistemáticas, não significa que ocorreu desvalorização. E esse é um detalhe muito importante para entender as questões. Nem toda vez que um ativo perde valor, o nome daquilo é depreciação. Toda vez que eu disser para você que houve uma depreciação, realmente houve uma diminuição de valor. Mas nem toda diminuição de valor tem por nome depreciação. A depreciação, ela reduz sistematicamente o ativo ao longo da vida útil, diferente de uma redução ao valor recuperável de um ativo por desvalorização. A desvalorização tem algo que não guarda pertinência com a normalidade, né? Com aquilo que seria normal para a entidade. Por isso que ela tem que reconhecer uma perda. Então, a perda ela é reconhecida por redução ao valor recuperável quando, principalmente, o ativo está registrado na contabilidade por um valor que é maior do que o máximo que eu poderia recuperar por ele. Então, se eu comprei um ativo por R$1.000, fiz a aquisição do ativo por R$1.000, e esse ativo, né, que eu fiz a aquisição por R$1.000, ele não vale mais os mesmos R$1.000 de quando eu comprei, ele não pode mais ser mantido por R$1.000. Como assim, Giovanni? É porque eu comprei, registrei por R$1.000, é um valor de registro, e esse valor de registro será mantido a partir das suas atualizações. E essa atualização pode ocorrer por depreciação, amortização e exaustão, ou pela estimativa de redução ao valor recuperável, que é quando você tenta verificar quanto que o mercado está aceitando, né? Quanto que o mercado está pagando pela venda do ativo que está sendo testado, ou quanto que ele está recebendo, né? Então, quanto que ele está valendo, na verdade? Se eu tenho um ativo registrado por 100 mil, e esse ativo agora só vale 80, por exemplo, não faz sentido manter o ativo registrado por 100 mil se o máximo que dá para recuperar pela venda ou pelo uso do ativo é, por exemplo, 80 mil. Então, a grande missão do CPC 01, que fala de teste de recuperabilidade, é não deixar que um ativo esteja registrado na contabilidade por um valor que exceda o seu valor recuperável. Eu não posso deixar que um ativo esteja na minha contabilidade por um valor que esteja acima do máximo que dá para recuperar. Ou seja, eu não posso deixar que o ativo registrado na contabilidade ultrapasse o valor recuperável. Então tem que achar o valor recuperável. O valor recuperável é o maior valor que você encontra quando compara o valor em uso e o valor líquido de vendas. Esse líquido de vendas ele é encontrado quando você pega o valor da venda e tira, né, tira do valor dessa venda as despesas de venda. Por exemplo, se você estiver vendendo um carro com documento atrasado, lógico que o valor final da venda será um valor líquido diferente daquele que é o valor do carro propriamente dito, né? Porque você sabe que está devendo alguns documentos ali. Então, o valor contábil será comparado com o valor recuperável. Mas o valor recuperável é a comparação entre o valor em uso e o líquido de vendas. Compara o uso com o líquido de vendas dos dois, o maior será o valor recuperável. E se o valor recuperável, né, estiver, comparou lá, uso líquido de vendas, o maior é recuperável. Esse valor recuperável será comparado com o valor contábil líquido. E dos dois, o menor ficará na contabilidade. Você compara o valor recuperável com o valor contábil líquido e dos dois, o menor fica na contabilidade. Então, a regrinha começa sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de vendas para achar, nesse caso, né, para encontrar o valor recuperável. E esse recuperável é comparado com o valor contábil líquido. E eu não posso aceitar na minha contabilidade que o valor contábil da entidade, o valor contábil registrado na contabilidade do ativo, esteja maior que o valor contábil, desculpa, que o valor recuperável. Pega a regrinha, vou repetir essa regrinha. Eu não posso deixar que o valor contábil esteja maior que o valor recuperável. Sempre que isso vier a acontecer, o contábil maior que o recuperável, você precisará reconhecer uma perda. A grande missão do CPC 01 é não deixar que um ativo esteja registrado na contabilidade por um valor que exceda o seu valor recuperável. Se o valor contábil estiver maior que o recuperável, há uma perda a ser reconhecida. Giovanni, mas se houver uma depreciação? A depreciação é a redução sistemática do ativo ao longo da vida útil. Para achar a depreciação, você pega o valor da aquisição, soma com os adicionais que são necessários para deixar o ativo em condições de uso, você vai achar o valor do imobilizado. O imobilizado, você vai retirar do imobilizado o valor residual, que é aquele valor que não sofre depreciação. Do imobilizado, retira o valor residual e você vai encontrar o valor depreciável. Já tirou o valor residual, você encontra o valor que vai sofrer a depreciação. Esse depreciável sofrerá a depreciação ao longo da vida útil. Aí, essa vida útil pode ser em hora, em unidade, em tempo. Então você faz a divisão do valor depreciável dividido pela vida útil. E aí você vai achar o valor depreciado. E aí você já multiplica esse valor depreciado pelo período. Caso você tenha encontrado, por exemplo, inicialmente, vida útil de 5 anos. Comprei o ativo por 100 mil. 100 mil dividido por 5 anos, você sabe que são 20 mil ao ano. Esse é o valor do cálculo. 20 mil ao ano. Ok. Valor depreciado. Se você quiser, para 2 anos, tem que multiplicar. Então, quando você pega o valor da aquisição, soma o adicional, encontra os valores do imobilizado, subtrai o residual, encontra o valor depreciável. Esse depreciável é dividido pela vida útil, você acha o valor depreciado. E multiplica ou divide pelo período, porque o período da questão de prova pode ser que ele queira 2 anos, 3 anos, 4 anos ou só 1 ano. Aí você vai identificando isso. Perfeito? Aí, quando encontrei o valor que já é o depreciado, multipliquei ou dividi pelo período, eu vou encontrar a depreciação acumulada daquele período. Então, se a banca queria 2 anos, eu achei de 1 ano, multipliquei por 2. Queria 3 anos, multipliquei por 3. Aí você vai identificando aí o valor da depreciação. E a depreciação reduz o saldo do ativo. Então você está, ao mesmo tempo, para resolver questões de teste de recuperabilidade, vai ser necessário que você domine a depreciação. Muitas vezes a banca afirma que a perda é a referência que você irá procurar para saber se deverá ou não reverter uma perda. A reversão da perda é uma receita. Então, eu só posso reverter a perda até o limite, né? O ganho meu, a minha receita, só pode ser reconhecida até o limite de reversão da perda. Então, se você identificar, né, de alguma forma, que o ativo que foi testado, e aí esse teste deve ocorrer sempre que houver indício de desvalorização. O teste de recuperabilidade ocorre sempre que houver indício de desvalorização. E em alguns casos, mesmo quando o ativo é adquirido a gente sabe que existe a possibilidade de o teste de recuperabilidade ser aplicado para o ativo intangível e para o ativo imobilizado. Quando aplicado no ativo imobilizado e no ativo intangível, o cuidado é sempre no sentido de não deixar que um ativo esteja registrado na contabilidade por um valor que exceda o seu valor recuperável.